pauta principal.
As guerras civis, perseguições políticas e religiosas, ou até os desastres naturais, fazem com que milhões de pessoas tenham que deixar suas casas para reconstruir a vida em outras cidades ou países. Em 2015, foram 244 milhões de pessoas em deslocamento, segundo dados da Organização das Nações Unidas. O Brasil é o local de destino de muitas delas e em breve deve ter uma nova lei para tratar do tema. O projeto da Lei de Migrações foi aprovado na Câmara dos Deputados em 6 de dezembro de 2016. O próximo passo é passar pelo Senado e, se aprovado, seguir para a sanção presidencial. Você vai ouvir agora a análise da professora e antropóloga Bella Feldman Bianco sobre esse processo e os pontos de atenção nesse, que pode ser o momento final de debate da proposta. Ela é colaboradora da pós-graduação em Antropologia Social na Universidade Estadual de Campinas, coordenadora do Comitê Migrações e Deslocamentos da Associação Brasileira de Antropologia e representa a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência no Conselho Nacional de Imigração. A entrevista foi concedida à repórter Patrícia Santos, com a colaboração de Viviane Lúcio na produção.
Professora Bella, para começar essa entrevista, eu gostaria que a senhora explicasse qual é a situação atual. Como é, em linhas gerais, a lei que a gente tem atualmente que trata de migração?
A lei atual que está em vigência é o Estatuto Estrangeiro, que é da época da ditadura militar. É uma lei de 1980, que é baseada em segurança nacional. Significa, inclusive, que migrantes não têm possibilidade, inclusive, de participar de mobilização, de movimentos sociais, quer dizer, é muito restritiva em relação aos imigrantes. Imigrantes são vistos como ameaça, como problema.
E de onde partiu, professora, a discussão para chegar até esse momento de uma nova lei de imigração? Qual é o repertório por trás disso?
Bom, tem uma longa história. De fato, tem o processo de redemocratização do país. De um lado, também houve, na crise dos anos 80 e 90, grandes contingentes de brasileiros foram procurar condições melhores de vida em outros países. Isso, então, começou uma mobilização dos brasileiros por seus direitos de cidadania no Brasil, até em reação aos problemas que eles estavam confrontando nos países para onde eles foram, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, que começou na Europa a partir do começo da década de 90, com o Tratado de Schengen, políticas de securitização, né? E que começaram a deportar migrantes sem a documentação necessária, como, por exemplo, o primeiro caso de deportação dos brasileiros que ocorreu em Lisboa em 1993. Eu acho que esse é o marco da luta das mobilizações dos brasileiros pelos direitos deles no Brasil, né? E é uma luta que acabou sendo global, então isso foi muito importante, estimulou também o movimento dos imigrantes, pelos direitos dos imigrantes no Brasil. E também o papel da igreja foi fundamental, o papel da academia, em certo sentido, o fato de ter acontecido em 2004, 2005, o Fórum Social Mundial das Migrações, que começou no Brasil, que também é consequência dessa mobilização. Então, foi nesse contexto que começou essa mobilização, ainda no começo da década de 90, por uma nova lei. Houve, de fato, três projetos de lei, anteprojetos de lei. Um de 1996, que é conhecido como Projeto Lula. Depois, um outro, que é 2013, do senador Aloysio Nunes, que agora é o ministro de Relações Exteriores. E, mais recentemente, um projeto da tal Comissão dos Especialistas, como ele ficou sendo conhecido, que foi criado no âmbito da Secretaria Nacional de Justiça, no Ministério da Justiça. Isso acho que em 2014 ou 15, não lembro bem. Então, esse novo projeto é um amálgama desses três projetos.
Mesmo sendo uma mistura desses projetos, houve ainda uma participação importante da sociedade nessa proposta, né?
É um processo mais longo, mais complicado, porque primeiro o Congresso Nacional nomeou uma comissão que foi responsável por relatar. Tem um relator que foi Orlando Silva, que é do PCdoB, mas a presidência coube também ao PSDB. E daí, então, houve consultas, várias consultas, aos movimentos sociais, à igreja, às pessoas, às instituições que trabalham com imigrantes e os próprios imigrantes. E, a partir daí, então, houve uma relatoria e se chegou ao... houve alterações. E isto é que foi aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro de 2016. Mas como esse anteprojeto, que é de autoria, que é o que está sendo esse amálgama, mas que começou como projeto do senador Aloysio Nunes, então ele tem que voltar. Ele voltou para o Senado. Ele voltou para o Senado, que deverá discuti-lo, mas eu não sei quanto, porque eu acho que ainda não entrou na pauta, apesar de já estar no Senado. E aí, realmente, nós estamos todos preocupados com a demora, mas agora não se trata de acrescentar artigos, mas sim de discutir cada artigo e o que vai ser eliminado e o que não vai ser eliminado, né?
Quais são as mudanças mais importantes que a lei vai trazer em relação ao Estatuto do Estrangeiro se ela for aprovada no Senado?
É que essa lei tem como base os migrantes como sujeitos de direito e não como problema. De fato, essa é a grande mudança. Apesar de haver muita securitização, né? Tem ainda muitos artigos que são sobre expulsão, deportações, quer dizer, ainda, apesar de ser um avanço, né? Tem muito avanço, você pode até depois me perguntar quais são os avanços, mas há ainda pelo menos 40% ou 43% que trata do imigrante como ainda uma ameaça, como problema, porque expulsões, deportações, tudo isso é segurança nacional.
Nós podemos entrar nesse ponto agora, professora. Quais são as mudanças positivas que a lei vai trazer?
Olha, uma grande... que eu acho muito positivo e que pode ser um problema depois na discussão do Senado, é que essa lei não distingue entre imigrantes documentados e imigrantes não documentados. Isto é, aqueles que são considerados, eu não gosto dessa terminologia, mas ela é usada, migrantes regulares ou migrantes legais e imigrantes irregulares ou considerados ilegais, porque eles não têm documentos. E eu acho que essa é uma grande conquista, se continuar, inclusive, se eles não cortarem esse artigo. Esse artigo é fundamental. Também o fato que essa nova lei reconhece os direitos de apátridas e facilita a autorização de residência. Também reconhece, quer dizer, refugiados, apátridas ou menores de 18 anos não podem ser, não serão repatriados. Também algo que é muito importante, inclui os direitos dos imigrantes do Brasil. Como eu falei no começo, tem muita mobilização dos imigrantes, foi muito importante. E tem artigos específicos aos imigrantes do Brasil, né? Então, por isso que é a lei das migrações e não lei da imigração. E também, eu acho que é de maior importância, que essa lei prevê um processo de legalização extraordinária para aqueles migrantes que não estão, que não têm os documentos corretos, que entraram no país até julho de 2016. Eu acho que essas são algumas das grandes conquistas dessa lei.
E quais os pontos que podem sofrer alterações importantes? Aqui a sociedade pode ficar atenta nesse momento do debate.
Exatamente esses pontos, esses artigos que eu mencionei, esse conjunto de artigos que eu mencionei, que eu considero conquistas, que não é a não diferenciação entre imigrantes que têm documentos e não documentos, o fato de que pode-se haver esse processo de legalização extraordinária e que não se distingue entre imigrantes. Todos eles têm direitos, tá? Eu acho que é importante. O reconhecimento de direitos de apátridas, tem várias questões e também o fato de poder haver legalizações extraordinárias. Eu acho que esses são pontos muito importantes e que eu espero que haja uma defesa por esses pontos. E eu gostaria, de fato, seria muito bom que os pontos sobre securitização, expulsabilidade, deportação, caíssem, porque imigração não é um caso de polícia. E a lei ainda considera, não tanto quanto o Estatuto do Estrangeiro, quer dizer, tem uma diferença entre essa lei e o Estatuto do Estrangeiro, mas ainda vê o imigrante como ameaça e como problema.
Então, vamos entrar nesse ponto agora. O Brasil aderiu a acordos internacionais que, por um lado, buscam promover a importância humanitária da migração, mas, por outro lado, são ações antiterrorismo. Nos Estados Unidos, na Europa, as medidas mais recentes têm pendido mais para o argumento antiterrorista. Como é que a gente pode lidar com essas questões no caso do Brasil, professora? E com as críticas que o país recebe de escancarar suas portas para o crime, para o terrorismo, com a lei de migrações?
Bom, primeiro eu quero dizer que é muito importante que essa lei seja aprovada tanto pelo Senado como a sanção presidencial, né? Ter a sanção presidencial e que seja, continue sendo uma lei que tenha o foco nos direitos, né? Eu acho que é essencial. Mas, independente dessa lei, a gente tem que tomar muito cuidado com esses acordos internacionais que estão sendo feitos através de agências multilaterais. Porque o Brasil, e também é importante perguntar que o Brasil subscreveu e ratificou e quais acordos não. Então, eu vou começar por aquele acordo que deveria ter sido ratificado pelo Brasil, e que é o único país do Mercosul que não ratificou, que é o acordo, a Convenção sobre a Proteção dos Direitos dos Trabalhadores, Migrantes e Membros de Sua Família. É um acordo da ONU que garante direitos de trabalhadores, dos trabalhadores e suas famílias, e que é de 2003. E o Brasil é o único país do Mercosul que não assinou. Então, isso é complicado, porque, por outro lado, assinou a lei antiterrorismo, assinou a Convenção do Tráfico Humano de Pessoas e mais alguma outra lei do clandestino e tal. E essas leis, não é que não tenha tráfico de pessoas, mas não é tão grande o tráfico, mas sim tem muita coisa que acaba criminalizando o imigrante. Não é? Porque muitas práticas, estratégias para conseguir entrar no país, que se usa em todos os lugares, e no passado também, vira como se fosse tráfico. E não é migrante como terrorista, é algo que começa com essas ideologias neoliberais, com esse capitalismo neoliberal. Tá certo? Então, que é algo que nós temos que levar em conta. Mesmo que essa lei, nova lei de imigração, seja colocada em vigência, nós temos que ficar muito atentos para que o Brasil não acabe ratificando acordos internacionais que criminalizam o imigrante.
A senhora vê a possibilidade de uma reação construtiva em tempos de debates tão polarizados, capital versus democracia, securitização versus humanitarismo? E eu também gostaria que a senhora comentasse, se possível, casos no Brasil que vão nesse sentido de uma reação construtiva para a questão da migração.
Em termos dos migrantes, seja emigrantes ou imigrantes, entre outros protagonistas, eu acho que a mobilização, as mobilizações sociais deles, as demandas deles, orientam caminhos. E pelas minhas pesquisas, eu tenho visto, quer dizer, tanto no caso de um estudo que eu fiz entre os brasileiros de Lisboa, que é que realmente onde começou a mobilização que se tornou global dos chamados brasileiros no exterior, são esses movimentos que acabam direcionando políticas públicas, pelo menos se num Estado democrático. Então, são as demandas, e também aqui, pensando em termos dos imigrantes de São Paulo, que eu conheço mais, eu falo muito a localidade, mas é realmente a mobilização desses imigrantes e das pessoas ou as agências que trabalham com esses imigrantes, seja igreja, a igreja é muito importante, protagonista importante, acaba também direcionando políticas públicas. Nós vamos ter uma nova lei das migrações, espero que sim, né? Por causa da mobilização desses vários protagonistas. A mobilização é importantíssima.
Ok, essa foi a entrevista com a professora Bella Feldman Bianco. Muito obrigada, professora, pela sua participação aqui no programa Oxigênio.
Muito obrigada também.